podcast mais borrado de todos.
Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui reunidos para falarmos de teorias de conspiração em obras pop aqui. Vamos falar de lendas urbanas da cultura pop, né? Fatos, causas e histórias em que alguma produção da cultura pop tenha uma história escabrosa por trás. E está aqui comigo na mesa para gravar esse cast, ele que fala que é ateu, mas ouve músicas satanistas no seu celular, Bruno Nogueira.
Olha o satanismo.
Olha o satanismo. Pô, aí.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. E, cara, depois desse cast você vai saber por que os Smurfs seriam ótimos eleitores de Bolsonaro, Trump e companhia.
Polêmica.
Aqui também ele que morreu num acidente de montanha-russa e hoje está no purgatório trabalhando como professor, Luiz Nazi.
Fala, galera, aqui é o Luiz Nazi e eu já tomei coisas muito piores do que Coca-Cola com rato.
Aqui também ele que parecia se importar com as pessoas, mas estava apenas coletando informações para seu livro, Raul Martins.
Olha, cara, se a sua teoria sobre desenhos animados se baseia no fato de que tudo se passou na cabeça do protagonista, então é uma merda.
É, a teoria é bem chata mesmo, vocês aí, né, cara?
É.
E que, pra fechar, ele que bateu a cabeça na primeira gravação e hoje está quase chegando ao 100º TarjaCast em uma assustadora alucinação. Daniel Gustavo. Ou eu, né?
Isso me lembrou aquela teoria que falam que, na verdade, o TarjaCast todo se passa na cabeça do Daniel e nada é real.
Nada é real, é. Pois é.
Exatamente.
Se passa na cabeça do Douglas ainda, né?
É mais caótico ainda, caralho.
Boa. Somos todos frutos da psique dele.
TarjaCast.
Antes de mais nada, queria aqui convidar os nossos ouvintes a mandarem seus e-mails, comentários, né, aqui pro TarjaCast, né, só escrever aí o seu e-mail e mandar para contato@tarjanerd.com.br aqui, falando sobre o que achou do episódio, né, falando também sobre alguma pausa que a gente possa gravar, alguma crítica, alguma sugestão pro site como um todo e que possamos ler aqui no próximo cast, no nosso espaço de leitura de e-mails e comentários. E também não podemos deixar de mandar aquele belo e lindo abraço e beijo para os nossos padrinhos, que hoje é um padrinho só, e não é um padrinho, é um colaborador, né, Nazi?
E não é só um colaborador, é um amante.
Cara, que foi aí os nossos trabalhos aí, nosso querido Fábio, lá do podcast, né, um beijo gostoso aí para ele aí, na sua carequinha, felicidades aí.
Exatamente, lembrando aí que os nossos padrinhos e colaboradores podem participar efetivamente que o Tarja Nerd sendo um padrinho, né? Você pode ir no padrinho.com.br/tarjanerd ou então no colaboraí.com/tarjanerd e se encaixar numa melhor categoria e ajudar aqui o Tarja Nerd no seu financiamento coletivo. E queria apenas lembrar aqui também para os nossos ouvintes de assinar o Tarja Nerd aí nos seus agregadores aí, Podcast Addict, Google Podcasts, né? Pode ser até o Spotify, que também estamos lá, né? Não só assinar, mas também a avaliar o Tarja Nerd lá no seu agregador, dando 5 estrelinhas pra gente poder alcançar cada vez mais gente. E como é que as pessoas podem nos achar aí nas redes sociais, Bruno?
Bom, se você quiser mandar a sua mensagenzinha aí, sua crítica, sugestão, elogio, ou qualquer coisa, interagir aqui com a gente,
você...
Mandar um nude, tranquilo, pode ser também, a gente aceita. Lembrando que eu tô solteiro, né? Vocês todos estão comprometidos, então manda.
Olha aí,
bom, mas você pode mandar.
Se for um nude piroca, pode mandar pro Bruno aí. Que
aceita. Convite ao prazer aí do Bruno.
Caraca. Bom, mas você pode mandar
fechados,
a sua mensagem.
Né?
De olhos bem fechados. Você não manda só a sua face, né? Só o corpo, né? Enfim.
Nossa, que sujo, nossa, não, meu Deus do céu, que nojo.
Você
coisa
pode mandar.
Barato.
Deixa eu terminar de mandar o contato, pessoal.
Por favor.
Empata contato. Você pode mandar sua mensagem lá para o contato@tarjanerd.com.br, que vai chegar lá um e-mail para a gente. Ou você pode assinar a gente nas redes sociais, né? Acompanhar a nossa produção de textos, de podcasts, que você pode ir lá ver no facebook.com/tarjanerd, no Instagram quanto no Twitter, @tarjanerd, procura lá e aí você vai estar esperto no conteúdo da gente. É isso aí.
Exatamente. Só lembrando que esse aqui já é o TarjaCast número 95 e já estamos esquentando os motores aí por TarjaCast número 100, né? Vamos fazer algo muito especial aí preparado pelo nosso querido Raul Martins.
Vamos. Eu tinha esquecido o que era, mas agora eu lembrei.
Olha aí, está tudo em suas mãos.
Acho que já está pronto já, é só fazer.
Confiamos no seu shape sem nádegas.
Vendo aqui, cara, como existem teorias, né, sobre coisas que eu sequer imaginava, assim, de coisas que eu assisti na minha infância, né? E essas coisas a gente já vai começar a citar daqui a pouco, mas fico aqui me perguntando se eu era muito inocente antigamente, né, na minha infância e adolescência, pois, cara, muitas dessas coisas que vamos falar aqui eu sequer cogitava quando assistia desenhos, né, assistia filmes e séries, né? E hoje, colocando essa lupa em cima dessas produções, podemos realmente ver algo ali, né, cara? Algo que realmente soa bem estranho, né? E que na época parecia ser uma coisa totalmente inocente, né? E parece que isso acaba até modificando a memória que eu tinha sobre eles aí. E nem sei se voltarei a enxergá-los do mesmo jeito, né? Em algumas situações aí, né? Isso também acontece com vocês? Vocês repararam assim com essas teorias?
Cara, eu acho que tem a ver muito com o fato de que grande parte dessas histórias aí, quando elas eram espalhadas, a gente era bem moleque, né, cara? Bem moleque, assim, ficava na rua lá jogando bola lá, e daí sempre vinha alguém que puxava uma história assim. E eu acho também que os programas populares, como por exemplo o programa do Ratinho, colaborou muito, né, pra propagar essa cultura popular e horrorosa, né, cara? Então, eu acho que esse era um moleque, tinha um cagaço da porra, cara. Então era. Mas eu lembro que eu tinha aquele medo. Sabe aquele medinho gostoso, cara? Sabe quando você tá com medo assim, você quer procurar saber mais pra ficar com mais medo?
Quando você ouviu falar pela primeira vez dos discos da Xuxa rodados ao contrário, você começava a sondar seus amigos pra saber quem tinha um disco da Xuxa e tal. Cara, é aquela coisa mesmo de transgredir o limite de perigo. Era bem bacana mesmo.
Eu tive o contato que realmente foi, acho que foi a única vez que eu fiquei realmente bolado quando eu era bem mais novo. Que a gente provavelmente vai falar aqui depois, é o negócio do suicídio do Luan Molusco.
Ah, sim.
Caraca. Cara, eu não vi esse episódio, cara. Também não sabia.
Não, não é. Esse episódio não existe.
É. Névoa Vermelha, né? Aparece o nome do episódio, né?
Pô, então ficou boladão, cara. Tipo, canado.
Na verdade, isso é o que o pessoal chama de creepypasta, né? Quando cria-se uma lenda urbana, mas que ela é puramente da internet, assim, né? Uma lenda urbana meio que digital. E aí acontece muito de creepypasta em relação a coisas da cultura pop, só que interpretadas e feitas de uma forma meio macabra. Mas, por exemplo, o próprio Slenderman, ele é creepypasta, ele nasceu na internet. Ele é meio que cultura de terror da internet.
Entendi, mas eu achei ele meio paia. Mas sabe uma coisa, só pra terminar esse raciocínio aí, cara, que me deixou muito com um cagaço que passava no Fantástico, assim, durante várias semanas seguidas, é o caso do ET de Varginha.
Isso, esse foi clássico.
Que me deu um cagaço do caralho, cara.
É, mas isso foi um caso ufológico real no sentido do que, assim, é um mistério que aconteceu e tal. Então, tipo, não foi uma, sei lá, disco da Xuxa, que é uma parada inventada do nada, sabe? Tem uma diferença, assim, grande.
Você está afirmando que o ET de Varginha é de verdade?
Não, eu tô falando que foi um caso...
Que furo de notícia.
Não, eu tô falando...
Aliens!
Um caso ufológico não significa que é alienígena, mas que a ufologia foi lá, estudou, teve repórter, teve exército, aconteceu alguma coisa lá. Não tô falando que foi alienígena, mas que foi um evento que aconteceu.
Existiu, o evento
baseado
existiu.
Em porra nenhuma, é isso que eu quero dizer.
Sim, mas esse lance aí, que a gente até no começo, quando a gente pensou nesse tema aqui, a gente começou a discutir sobre o que é creepypasta, que é lenda urbana e tudo mais, né? Que pesquisou que a definição de creepypasta é isso que o Raul falou realmente, é algo que totalmente nascido na internet. Tipo, uma lenda urbana totalmente nascida na internet, né? Mas, por exemplo, essas coisas que nós vamos te falar aqui não são nascidas na internet. Nasceram, existe o desenho e a discussão. Muitas delas já existiam antes da internet mesmo existir, né? Por exemplo...
É, mais ou menos. Tem algumas coisas que eu não sei onde começou, se potencializou.
Não, eu lembro que quando eu era criança, quando eu era criança, por exemplo, tinha 9 anos, eu escutei pela primeira vez que meu pai falou que o elenco do Chaves tinha morrido num acidente de avião. E isso me afetou profundamente, sabe? Quando eu tinha 9 anos lá, imaginei todo mundo morto, lá igual mamonas assassinas.
Você tinha 19 anos, cara?
Não, 9.
9.
Porra, 19 anos tá dando uma loucura, cara.
Cara, porra.
Não existia internet ainda, entendeu?
Esse boato da morte do pessoal do Chaves foi na mesma época que caiu o avião do pessoal do Lightning Skinner, cara? Não lembro. Porque não, a banda morreu toda quando o avião caiu, aí o pessoal ficou meio que assim, viralizou o negócio disso. Então, o avião pode cair com famosos.
O Lina de Skinner de morreu. O avião caiu na década de 70 ainda, né? Na década de 70 o Chaves estava sendo produzido ainda.
Ah, não. Então.
Se eu não me engano.
É. Enfim. Mas assim, essa coisa dos desenhos e séries, etc. Começarem a circular entre o público adulto, né? Tem uma coisa a ver com aquilo que a gente falou lá naquele podcast lá atrás, de animações e tal, que era aquela coisa, né? O cara tem um filho, vai levar o filho pro cinema, aí o filme tem que criar dispositivos, né, pra poder atrair tanto a criança quanto dialogar de certa forma com o adulto que tá lá de bucha acompanhando, né? E aí começou, né, eu acho que essa coisa da ter uma interpretação de um adulto sobre uma obra infantil de grande circulação, de massa, etc. E aí eu acho que começou essa coisa, né? Mas não teve, assim, uma obra que foi um marco e começaram-se todas as teorias bizarras da conspiração e interpretações e tudo. Mas eu acho
que tem um marco, sim, cara.
Por exemplo?
Eu diria que esse marco é Alice no País das Maravilhas. Eu acho que é a obra que... Ela é quase que só feita dessa forma. Tipo, acho que quase ninguém hoje em dia olha pra Alice no País das Maravilhas de forma inocente. Até quando... A parada foi refeita para os dias atuais, foi colocada na mão do Tim Burton, né, cara? Acho que ninguém mais hoje em dia encara Alice como uma coisa puramente infantil.
Não, de forma alguma. De forma alguma.
Então acho que é essa obra que é o grande marco, assim, na minha opinião.
Então, você lembra do que se trata aí?
Cara, então, o livro da Alice ficou famoso ali na virada do século XIX pro XX, porque a grande parada do Lewis Carroll, né, que é o autor, é que ele fazia vários jogos de palavras, jogos de lógica no livro. E ele meio que ficou famoso por causa disso, porque a história em si, eu posso até falar assim, ela é meio sem pé nem cabeça, né, isso parece ser meio clichê, meio idiota, né.
Lugar comum,
mas
né?
Ela é num nível, assim, que realmente é meio desinteressante. A grande graça, tanto que é você ler em inglês. Se você for ler em português, a grande chance de você achar uma merda é grande. Porque o livro todo é meio que construído em cima disso. É em jogos de palavra, em trocadilhos, em paradoxos linguísticos, esse tipo de coisa. Mas logo de cara teve a questão do Lewis Carroll ser pedófilo, né? E descobrirem fotos dele com crianças e tudo mais. E aí a própria Alice ser uma criancinha que ele fotografava e piriri pororó.
Eita ferro, hein?
E isso acabou meio que já criando essa aura meio macabra em cima do livro. E o próprio livro tem várias conotações mais pro coisa das drogas, do LSD, e depois a galera hippie adota isso e tudo mais. Então, assim, foi... Tem um pouco de a ver com a realidade do próprio autor, mas também com essa estética meio lisérgica que depois ficou popular e foi meio que incorporada ao livro.
Faz sentido.
Não, é, realmente, a gente pode tomar isso aí como ponto de partida, né? Também tem a situação aí do Mágico de Oz também, que o Pink Floyd também fez, né? Aquela situação toda de gravar aí o Dark Side of the Moon, né? Baseado aí no filme.
Sonora, é.
Isso aí, eles não assumem, né? Mas é bizarro, assim, a sincronicidade, né?
É, porque, assim, essa já foi uma situação de internet, né? Esse caso apareceu nos anos 90. Assim, logo nos primórdios da internet mesmo, né? Procuraram eles para dar explicações e tal. O Roger Waters falou, não, nós não fizemos nada do Mágico de Oz inspirado no filme e tal, não tem nada a ver. Isso foi só uma pessoa que realmente não tinha porra nenhuma para fazer, né, na vida. E as sincronias batem perfeitamente, né? O Dark Side of the Moon, né, o disco do Pink Floyd, com o Mágico de Oz de 1939, né? Uma das partes mais famosas dessa sincronia é a parte de começa Money, né? que na época fazer um filme colorido era uma coisa hiper cara. Pô, o Mágico de Oz era de 1939. E aí, é logo assim que ela abre a porta para poder entrar no mundo do Mágico de Oz, e aí começam as cores, né? E aí começa já a filmagem colorida, mas tem várias outras. Espantalho se debatendo na grama enquanto toca Brenda Mage, que aí fala "The lunatic is on the grass". O lunático está na grama, né? E o problema do espantalho é justamente o cérebro, né? É mais ou menos o mesmo problema dos bolsominions.
Alguém tomou distraído nessa aí. Alguém tomou de estranho aí. Essa parte aí do Pink Floyd não é nem uma teoria tão negativa assim, né?
Não, mas no filme em si tem, que tem a questão do anãozinho enforcado.
Isso.
Olha aí.
E é nesse filme, mente. Parece que na cena em que a Dorothy tá saindo com o Homem de Lata e o Espantalho, acho que se eu não me engano, antes deles encontrarem o leão, tem uma cena de fundo assim que eles estão andando num bosque. Ao que dizem na primeira versão do filme, que foi comercializada, dava pra ver o anãozinho enforcado.
Porque... Não, mas peraí, é um anão de verdade enforcado numa árvore?
É um dos atores. É, um dos atores teria se matado. Esse ator era anão.
Porra, caralho.
Ali daquele primeiro ato ali que aparece a bruxa e tal. Sim. E aí tem aquele povozinho daquela cidadezinha e todo mundo é anão. Então, aí um desses atores teria se matado ali no fundo dos estúdios e a galera não percebeu na hora de começar a filmar. E aí parece que isso depois foi retirado nas versões de Blu-ray que você tem aí, teoricamente eles teriam apagado isso.
Olha aí.
É, tinha algo parecido naquele Três Solteirões e um Bebê, né? E tinha imagem.
É, e esse a galera lá, descobriu o que era, né?
Não era sobrenatural não, cara.
Não, era só um cartaz que ficou, cartaz de papelão que ficou atrás do negócio e parecia que era.
Que decepção isso, hein, cara. É.
Que sabendo
apareceu o Padre Quevedo lá.
Caralho.
Padre Quevedo era um cara que me dava medo, cara. Quando ele tinha um programinha dele no Fantástico lá de dobrar o dedo do capeta lá e.
Os mistérios eram meio cabulosos, assim, né, cara? Mas isso me lembrou uma situação que eu já passei, cara. Eu tava numa festa de família, assim, aí tirei foto, era aniversário do meu cunhado, assim, eu acho que era isso. Aí tirou foto com um montão de gente, com os amigos dele e tudo mais, assim. A minha sogra, né, que com certeza não escuta esse podcast aqui, ainda bem, olha, que eu posso falar.
Não, né, cara, peça pra sua sogra fazer um download aí, pô, compartilhar.
Ela é toda daquelas pessoas que acham que são mediúnicas, sabe? Acho que são sensitivas, tem uma premonição, sente que num sonho teve uma premonição de alguma coisa pra gente não sair, essas coisas assim, sabe? Ela tinha uma implicância com algumas pessoas que estavam nessa festa e ela falou que quando postou as fotos da festa do Facebook com essa galera, ela falou que viu um molequinho, um erê, um demôniozinho, né? Não sei se
caralho,
demônio,
o erê.
Mas ela viu
isso, o erê.
Caralho.
Aí ela falou que viu na foto e não tava achando mais. E que aquilo, tipo assim, alimentou toda a suspeita que ela tinha de que as coisas estavam dando errado naquela festa lá e tudo mais assim. Ai. Aí, cara, eu fiquei tão intrigado com aquilo que eu fiquei assim, caraca, não é possível, cara. Eu estava lá, sabe? Sabe, quando alguém fala, mete uma dessa num ambiente em que você estava, tu fica meio intrigado. Você fala, não é possível que eu não vi porra nenhuma disso. Aí eu fui tentar desmascarar, né?
Uhum.
Ela falou que inclusive quando subiu no Facebook, o Facebook marcou o rostinho do erê assim, naquele quadradinho, pra tu marcar a pessoa, e sumiu. Sim, ela não conseguiu achar mais depois que ela viu aquilo.
Cara, o Facebook reconheceu a face do capeta.
É, exatamente. Aí eu fui lá, né? Fui foto por foto pra conferir, Quando eu fui ver, tinha um amigo do meu cunhado que tinha na blusa, na estampa, um garotinho negro com uma arma assim, um boné pra trás. E o Facebook tava marcando a imagem da blusa dele.
E aí sua sogra já cravou que era um demônio.
Não, já cravou que era um demônio. Nossa, eu mostrei pra todo mundo, cara.
Cara, minha mãe tem uma dessas paradas aí, cara. Sempre quando acontece uma desgraça assim, ela vem com uma história de que sonhou com alguma coisa. Tipo, isso aí com a cabra, com não sei o que lá, e aconteceu tal coisa.
Mas você é pode jogar no
que
bicho,
acontece,
cara.
Sabe? Nunca antes. Pô, minha mãe e meu pai jogavam no bicho aí, cara. Até um tempo atrás aí, quando era moleque aí.
Dá pra ele a interpretação dos sonhos do Freud que eles vão ficar maluquinhos, vão começar a prestar atenção.
Não vão conseguir, não, que tá dizendo.
Ah, dá pra ele a interpretação dos sonhos do Freud. Ah, você quer transar com a sua mãe, enfim.
É a única possível, inclusive.
Não sei se vocês repararam bem, mas essas pessoas que são sensitivas aí, não tô querendo julgar aqui, mas já julguei nessa porra toda. É sempre engenheiro de obra pronta, né, cara? É sempre depois que acontece alguma coisa que vem uma pessoa com uma porra de um diagnóstico,
sei lá. Exatamente.
Já que a gente tá enveredando aí pelos rumos do terror aí, falando de histórias sobrenaturais e tal, acho que vale a pena a gente mencionar o caso do Iluminado, né, do Stanley Kubrick, que tem várias lendas urbanas aí envolvendo ele, porque, segundo a teoria da conspiração geral, o Stanley Kubrick filmou o falso pouso na Lua, né, em 69, para favorecer os Estados Unidos na corrida espacial, né?
Ah, mas isso aí é verdade.
E ele deixou várias pistas.
Eu tenho como certo aí que o Stanley Kubrick filmou aquela porra ali. Porque, cara, é inacreditável que eles conseguiram fazer aquilo em 1969 e até hoje não voltaram lá, cara.
Ah, é você que acha que não voltaram. Já voltaram várias vezes, Daniel. Aqui
teve algumas vezes de volta,
é. Podiam tirar fotos novas, cara.
Te avisaram, cara. Eles não precisam te avisar que eles vão lá. Eles vão e voltam a hora que eles bem entendem, cara.
Filma. Não custa nada tirar novas fotos.
Mas tem coisa...
É sempre,
Daniel,
a mesma imagem, cara.
Que o Estado... Então, mas tem coisa que o Estado não tem que mostrar mesmo pro grande público, cara. Porque você pega o Brasil de hoje. O Brasil totalmente alucinado. Tá todo mundo espirocado aí. Dividido ao meio aí, cara. Você vê com uma bomba dessa, cara, que será que existe... Que eu... Não sei, eu acho que o povo não tá preparado mesmo pra certas verdades, sabe?
Mas que verdade incrível é essa que tem na luta, que o povo não pode saber?
Então, aí que tá, Raul, não sabe, cara. Não sabe porque ninguém contou pra gente, tá vendo?
Mas peraí, gente, a gente tá aqui fazendo graça na internet, fingindo que a gente não acredita como foi a Lua, vocês estão falando sério? Só pra eu saber em que lado que eu vou ficar, mais ou menos.
Eu estou sendo irônico, cara. Irônico que o homem já foi a Lua.
O homem, ele já foi a Lua 6 vezes. Depois disso, depois da primeira vez lá pra Amazônia, mais 10 pessoas já pisaram na Lua.
A última foi a Apollo 18, não foi?
Onde tá a sua fonte?
Então, minha fonte aqui, ó. Vou te dar todas as missões.
Ariel 12.
Vou te dar todas as missões. Julho de 1969, a missão Apollo 11. Novembro de 1969, missão Apollo 12. Fevereiro de 1971, missão Apollo 14. Julho de 1971, missão Apollo 15.
Cara, isso aí é tudo nome de filme. Isso aí é tudo nome de filme, tá ligado, né?
Copiaram os filmes, né, cara? Copiaram os filmes aí.
Não, mas olha só, na boa. Eu acho que, assim, o que mais leva a suspeitar... do pouso do homem na Lua, pelo menos em 69, foi o contexto histórico, cara. Porque é o seguinte, os Estados Unidos estavam levando um pau da União Soviética na corrida espacial. Porra, a União Soviética levou o primeiro animal ao espaço, né? O primeiro homem, e, pô, tinha várias conquistas, assim, tava tendo uma gradação para eles poderem rumar para um lugar mais longe do espaço e alcançar a Lua. Cara, era um progresso visível que eles estavam, que o programa Sputnik estava tendo, e aí depois chega a NASA e, pô, pum, pousamos na Lua, beleza e tal. Logo às vésperas de terem lançado um filme sobre incursão espacial, que é o 2001, né, que tem várias cenas, né, da nave e tudo, do funcionamento lá dos equipamentos.
Nossa, o Stanley Kubrick, nossa, ele adivinhou tudo que tinha na Lua ali com aquele filme que ele fez, né?
Mas, cara, a cena que tem na Lua não tem... cara, são um papo de segundos, cara. Não tem nada demais.
Exato.
A cena é mais... O que tem é mais no espaço, cara. Dentro de nave. Não tem nada especificamente na Lua. Tem uma ceninha só.
Tem a galera indo lá no monolito, né? Tem sobrevoando por meia hora lá a Lua. Inclusive, se você passou disso, você se considera um vencedor.
Então, mas assim, quem escreveu o roteiro foi o Arthur C. Clarke lá. E o Arthur C. Clarke, ele era um cara que conhecia bastante ali, né? Dessas coisas assim de viagens espaciais, sabe?
Então, ele tinha
viajado muito no espaço.
Ele tinha viajado muito nas drogas.
Nas drogas.
Aliás, assim, cara, a pegada do Kubrick era fazer o filme mais realista possível com o que eles sabiam na época de viagem espacial, que não era pouco. Tá ligado? Período de entre 60 e 70 foi o período que a humanidade mais aprendeu sobre o espaço, cara.
Bom, mas saindo do espaço diretamente pro hotel Overlook, o Stanley Kubrick deixou mensagens, né? Supõe-se que deixou pistas ao longo do Iluminado, né, sobre o suposto filme, né, sobre a ida do homem à Lua. Um deles é, inclusive, o número do quarto do hotel, né? Que é o 237, que se refere à distância da Terra à Lua, que na verdade são 238 mil milhas, aí 238,8 e alguns quebrados. E aí ele arredondou para 237. Mas tem
é,
outro.
Que é ilógico, né? Podia ter arredondado para 239, né?
É.
Já começou meio
fazer
lógico.
O quê? Assim. Começou meio, né? Pois é. Mas tem outras, né? Outras referências é. Na parte sobre as gêmeas bizarras que aparecem no corredor, né? São um símbolo pro projeto Gêmeos, né? Da NASA. Tem várias outras referências aí, né?
Mas aí eu não entendo. Vamos entrar nessa loucura aí de que tudo isso é verdade. Por que caralhos ele faria isso? Colocar as pistas no filme?
Pois é.
Pelo que eu entendi dessa teoria da conspiração, é o seguinte, tipo, o governo americano contratou o nosso querido Kubrick, né, maravilhoso, para fazer esse ensaio, para fingir simular esse pouso na Lua. Isso seria uma maneira de fazer a União Soviética investir ainda mais e correr mais atrás e acabar falindo, né? Então, os Estados Unidos, historicamente, teria ganhado Guerra Fria baseado nessa corrida espacial. E o Kubrick, como ele não podia contar, não podia abrir para todo mundo, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou aí deixando mensagens subliminares da sua história, mesmo que dando toques, dicas para as pessoas de que realmente foi tudo... Nada passou de um ensaio, sabe? Mas eu não sei, eu acho que fica muito na conspiração mesmo, cara. Eu sei lá,
o problema dessas teorias da conspiração, dessas teorias que eu considero ruins, é porque elas, lá no fundo, quando você vai indo... Ah, mas por quê? Por quê? Você começa a colocar por quê e você vê que parece que elas não têm muito um sentido de existir. Por exemplo, essa do... Ah, mas aí os Estados Unidos vai fingir que foi pra Lua, beleza. Isso até é compreensível dentro da lógica da época. Mas aí, por exemplo, essa parte já que o Nassi falou, aí a União Soviética vai investir mais ainda em viagem espacial e vai falir. Tipo, isso não é uma garantia, isso não faz o menor sentido, na real. Porque não, a União Soviética ia continuar investindo, os Estados Unidos chegando na Lua ou não. Entendeu? Então, sei lá, essa parte não bate muito.
Não, é por isso que a gente fala que é teoria da conspiração mesmo, né, cara? Porque eu acho que pousou na Lua assim, cara, e...
Não, eu acho que não é uma questão de achar, cara. Acho que eles têm várias e várias provas aí que já deixou de... É que nem terra plana, sabe? Já é um tipo de coisa que meio que deixou de ser...
Não, cara, ele se baseia... Essa teoria se baseia em coisas bizarras, assim. Tipo assim, quando o Jack datilografa "All work and no play", aquela maquininha que ele escrevia lá. Segundo essa teoria, tá dizendo que esse "all" parece que é um "A" seguido de 11, né?
Parece que é na minha cabeça.
Pois é. Que seria um código para a nave Apollo 11, né? Que teria levado o homem à Lua.
É. Não, aí o pessoal tá forçando uma interpretação aí, cara. Mas aí, Daniel, você que tem que falar isso, cara. Porque você que tá desconfiado aí do pouso na Lua.
Não, mas a minha desconfiança com o pouso na Lua tem nada a ver com esse filme, cara. Esse filme... Eu nem imaginei que tivesse alguma referência a isso. Essa do Ferris Bueller também é meio bizarra, né, cara? Que a teoria diz que todos aqueles acontecimentos que acontecem lá com o Ferris Bueller, o Cameron e a menina lá que é namorada do Ferris, né? Tudo não passou de um delírio de Cameron, né?
Uhum. Meio paia, né?
É, essas teorias que... Muitas delas, né, são desse tipo, né? De, tudo aconteceu na cabeça do personagem, na imaginação do personagem e etc. Eu acho que dá pra gente separar por categoria, né? Essa do Ferris Bueller é uma, né? Que o Cameron era um cara completamente introvertido e aí, por conta disso, ele tem essa alucinação, né? De criar um ambiente em que ele é amado pelas pessoas, é acolhido pelas pessoas e é famoso e tudo. E aí ele...
Assim, é tipo um clube da luta, só que um Ferris Bueller, isso?
Tipo, cara, não faz o menor sentido, não. Cara, porque eu sinto que essas pessoas elas não pensam 2 segundos antes de criar essas teorias. Cara, tem que ter um mínimo de consistência a como você vai contar isso. Porque, por exemplo, no Clube da Luta, quando o cara chega no final e revela isso, isso faz sentido. Porque, por exemplo, por que no Ferris Bueller isso não pode fazer sentido? Porque a gente, caralho, começa a porra do filme sem o Cameron, caralho. O Cameron não existe no início do filme. O Cameron ele só aparece depois. Você tem todo um personagem, digamos assim, um personagem imaginário, falando sobre a vida imaginária dele com os pais imaginários... Sabe, se for assim, mas aí tudo isso pode estar acontecendo na cabeça do Cameron, então nenhuma história é meio que faz sentido, porque tudo pode ser, tudo está acontecendo na cabeça de uma formiga, sabe? Tipo,
temos um padre Quevedo aqui entre nós.
Tudo é o sonho do cachorro.
Temos um cético aqui que ele quer desmistificar todas as teorias.
Não, cara, se por exemplo, se o filme fosse contado do ponto de vista do Cameron e só ele interagisse com o Ferris Bueller e a gente meio que não percebesse isso. Caraca, já parou pra perceber que o Ferris Bueller só fala com o Cameron? Aí eu ficaria, porra, realmente, sinistro. Mas, porra, gente, pelo amor de Deus.
Pô, o Ferris quebra a quarta parede, né? Fala com a câmera, fala com o público.
Não, e toda aquela trama de Safe Ferris, do cara indo na casa do Ferris pra ver se ele faltou aula mesmo. Tem o subplot da irmã do Ferris, sabe? Tipo, cara, é muita coisa pro...
É pra ignorar, né, cara?
É, cara, porque até pra esse negócio assim, ele tá imaginando alguém mais legal do que ele. Porra, ele tá indo... Gente, com todo respeito, ele tá indo um pouco mais além disso, né, cara? Ele tá imaginando alguém mais legal do que ele, que tem uma irmã, que tem problemas, que tem pai, que tem mãe. Porra, pelo amor de Deus. Se fosse pra alguém ser imaginário, tinha que ser o Cameron, que não aparece os pais dele, que não tem nada.
Cara, e aquela teoria em que os garotos da Caverna do Dragão morreram e foram todos pro inferno, pro purgatório ali, né? Que aquele mundo, o reino que eles vão pra lá.
Então, mas verdade, isso foi explicado, um, né? Inferno. Isso foi explicado já. Na verdade, o episódio final, eles entraram no Renault e apareceram no parquinho de novo.
O cara, inclusive, possível, cara, esse carro merece não ser comprado. Com essa ilusão que criou nas pessoas de que estavam fazendo um filme de Caverna do Dragão, cara.
Caralho,
cara, foi noticiado, né, que em sites famosos aí que o filme do Caverna do Dragão estava sendo gravado aí.
Teve youtuber famoso aí falando, vazou o roteiro do novo filme do Caverna do Dragão.
Se bobear, conheça esse canal aí. Um canal que tem grande chance de ter feito isso aí.
Todo mundo conhece. Então vamos lá, puxar uma boa aqui, cara. Uma boa aqui da cultura pop, que eu duvido alguém negar essa porra aí. O boneco do Fofão tinha uma adaga assim no pescocinho dele, cara. Isso aí é verdade. Quero ver você desmentir isso aí, Raul.
Vai, Raul, se você contar.
A única coisa que eu acho bizarra...
Vai, seticão.
É o fato do Fofão ser igual o Chuck. Isso realmente eu acho bizarro. Mas o negócio da adaga já explicaram que era uma haste de plástico... Pra ele ficar sentadinho.
Sustentação, isso, é.
Não, é uma faca, cara. É uma faca.
Não, realmente, é bizarro, porque você vendo a haste de plástico, parece muito uma adaga realmente do mal.
Não, cara, era um plástico pontudo e duro. Afiado.
Uma lâmina preta, cara. Uma lâmina preta ali do capeta, cara. Como que você não viu do isso, capeta, Raul? Cara. Porra, cara.
Ah, eu admito que o visual é bizarro. Mas agora, eu... O Fofão todo, se você parar pra pensar, ele é realmente uma coisa que...
Ele é assustador pra caralho.
Que você olha e você fala, realmente, cara, isso aqui tá demais. Tá perdendo... Sim,
então o capeta
tá perdendo mesmo, a linha.
Né, cara? Como é que as crianças gostavam daquilo, né, cara? Porra, um humanoide meio cachorro buchechudo com nariz de porco, né, cara?
Cara, falta de opção, cara. Não tinha Netflix na época, não tinha internet, não tinha porra nenhuma. A única coisa de opção que tinha era sábado de manhã, TV, passando aqueles programas idiotas e tal. E era isso que a gente tinha, cara. Fazer o quê?
Não, cara, eu tinha um pavor do Fofão, cara, porque eu lembro que na época eu ia na casa da minha avó, né, no final de semana que meus primos iam todos lá, cara, e minha avó tinha uns bonecos bizarros assim, e tinha lá um genérico do Fofão que ficava no quarto sentado na cama.
Puta que
então,
pariu.
Cara, eu lembro até hoje uma vez que eu tava correndo assim, era bem novinho assim, cara, eu tava correndo, fui entrar no quarto e vi aquele porra daquele boneco sentado virado pra porta, cara, eu caí pra trás e pum, comecei a chorar e saí correndo. E eu tenho uma trama dessa porra desse boneco, cara. A porra do filme do Chuck também lá. Porque o Fofão é um genérico mesmo do Chuck, né? Até você vê pela roupinha, assim, né? Tudo bem que a cara...
Então, só que eu fui ver aqui. O Fofão, ele foi criado primeiro. A primeira aparição dele na TV foi em 1983. O primeiro filme do Chuck é de 88.
Caralho, o Fofão, ele é o precursor do Chuck, cara?
Pô, legal, cara, eu não sei se é precursor, mas é bizarro a semelhança, principalmente na roupa, né, cara? A roupa é muito igual.
Sim, cara. É que a cara é bem diferente, né? Porque o Fofão era de um... Não sei, ele é de
não
um
tem
planeta,
como ser
né?
igual, né, cara? Não tem como ser igual.
O Fofão era de um planeta, né, cara? Com criaturas lá, com bochechas.
É, isso eu acho bizarro, cara. Existe a mitologia do Fofão. Tem tipo um Fofão verso, cara. Isso é muito bizarro.
É verdade.
Fofão verso.
O multiverso do Fofão, né? Caraca. E, pô, tinha um bonecão dele que aparecia nos programas, né? Tinha até um ator lá, o comediante que morreu há pouco tempo atrás, né? Ia nos programas lá e conversava com as crianças. Eu achava aquilo bizarro, cara.
Tem o filme A Nave Sem Rumo do Fofão, como é que é? É, Fofão, A Nave Sem Rumo, que também é de 88, olha lá, mesmo ano do filme do Chuck. Que, cara, é bizarro. Ele, tipo, abduz umas crianças, leva pra nave dele. E aí ele fala que eles têm que salvar a Fofolândia, que senão vai explodir o avião, quer dizer, o planeta. Cara, é muito... Caralho. É muito
você
louco, cara.
Esse filme, Raul?
Não, mas eu sei que esse filme existe. E cara, aí, eu vou mandar pra vocês aqui uma imagem do Fofão Neném com a mamãe Fofoa Aqui que você
na carreta
não...
furacão, é isso?
Vocês não vão dormir. Não, isso aqui é do filme.
Caralho, Raul, eu tô com medo de você, cara. Tá pegando
cara,
pesado.
Cara, Fufolândia não parece nome de um bordel, cara? Fufolândia.
Parece. Pô, mas é um bordel, né, zoado pra caralho.
Zoado.
É, ué. Um bordel de periferia.
Cadê a foto? Até agora não chegou aqui.
Puta que pariu, gente. Isso aqui tem que ir pra postagem, ô...
Isso aqui é capa do Cassio.
Um bebê fofão. E a fofô a véia.
Seria a mãe do fofão, cara, isso aqui?
É.
Cara, parece um testículo a cara dele.
Parece muito um saco murcho, né?
Mas, cara, o fofão é tipo um desses acidentes, assim, tipo Chernobyl, que ninguém sabe explicar como aconteceu. É uma coisa meio que as pessoas olham pra trás e falam, puxa, como é que a gente deixou? É, cara, é bizarro. Tipo, é muito bizarro.
E todos têm a mesma roupinha, né, cara? Com listinhas, né, do uniforme padrão do...
É que nem Krypton, cara. O fofão é tipo o super-nome brasileiro.
Não, Krypton chega da vertigem, né? Todo mundo com aquela roupa branca. Todos veinhos lá do NSS com roupa branca, né?
Entre velhos, né?
E a Xuxa também tem algumas coisas escabrosas aí pra gente falar, né?
Fazer o símbolozinho do tridente com a mão e tal, quando chegava na mão.
É, nossa, não. E quando eu escuto aquela de trás pra frente, cara, dá medo, cara.
É, só no nosso imaginário.
Lá, olha, naquela época ela já falava de XXX. Além disso, ela apelava ainda pra luxúria. Fazer XXX no seu coração. Cara, que...
Sim.
Várias camadas de interpretação, né? Triplo X e número da besta. Nossa, maneiro, legal. Vocês chegaram a rodar disco ao contrário dela?
Não, na época não. Hoje eu já escutei, mas não precisei rodar nada, né?
Uhum.
Tu bota aí, tu escuta. Desconhecia isso na época, né? Depois que eu fui... Eu lembro que eu comecei a ter essas coisas com a Xuxa quando começou aquela historinha de que a boneca da Xuxa, de madrugada, as unhas das mãos dela cresciam e arranhavam as crianças que dormiam com a boneca. Eu chegava até a matar.
Ah, essa é uma história maneira, pelo menos. Aí tem um pouco de ação.
Então, cara, mas também não é baseado em porra nenhuma também, né, cara, o que aconteceu. Porque o fofão realmente tinha uma haste lá, né? Então aí deu origem pra lenda. O boneco da Xuxa tinha alguma coisa que
não, o problema é que alguém falou que aconteceu, entendeu?
É, porque assim, o problema... O problema é que... O problema era que a boneca, assim, assim, juntar uma parte do corpo com a outra, né? Por exemplo, a parte superior da mão com a parte inferior da mão. Aquela parte era colada. E aí ficava uma sobra de cola nos dedos da boneca. E aí quando a criança dormia abraçada com a boneca, acordava toda arranhada. E depois acordava dizendo, ah, a boneca me levantou de noite e me arranhou. Aí parece que teve uma explicação dessa, né?
Dormir num ambiente que tem bonecos e bonecas no quarto não dá, cara.
Não dá, cara.
Não dá. Tu sempre acha que tá olhando pra você, né, cara?
Mas, cara, por exemplo, Barbie não é uma coisa assustadora. Dá pra dormir num lugar que, sei lá, tem uma Barbie te olhando.
Olha, é assustador sim, Raul.
Imagine ela sentadinha na prateleira, com a cabecinha virada pra você, assim.
Não, eu acho que o foda realmente é quando é, tipo, boneca de porcelana. Aí realmente é de fuder.
Tipo Annabelle, assim?
É, uma coisa nessa vibe aí. E realmente...
É assustador mesmo.
O que eu falei no início do Bob Esponja, da Névoa Vermelha e tal, isso é clássica creepypasta, né? Não sei até que ponto ela tem fundo de verdade. Imagino que nenhum. Mas o legal dessas creepypastas é que geralmente elas são feitas de um jeito... Você fica realmente assim pensando, caralho, isso é absurdo, mas poderia ter acontecido. A ideia dessa creepypasta do Bob Esponja é que surgiu uma fita cassete na Nickelodeon, que seria, sei lá, na primeira, segunda temporada do Bob Esponja, então uma parada já bem antiga. O Bob Esponja já tem muito tempo, se a gente parar pra pensar. E... Nossa, veio um barulho aqui. Tá.
Também que também.
E aí veio essa fita na Nickelodeon e teria, tipo, um episódio que um cara fez, uma animação super tosca, recortando episódios de outros... Quer dizer, recortando imagens de outros episódios e fazendo mixagem de som bizarra. E o cara meio que fez ali um mini episódiozinho do Bob Esponja que o Lamolusco começava a ficar meio doido, assim, meio maluco, tipo, como se o Bob Esponja estivesse levando ele aos limites da loucura. E começava a ficar muito doido, enquanto isso a imagem começava a ficar mais avermelhada. E aí o tempo todo ficava umas vozes assim no fundo falando, ah, a névoa vermelha está vindo, a névoa vermelha está vindo. E aí até que chegava num nível que o Lamolusco meio que surtava e depois o resto do episódio era só uma sequência de fotos de crianças assassinadas e coisas assim, coisas extremamente grotescas e bizarras. E aí meio que a teoria de que um cara da Noruega, um psicopata da Noruega teria feito esse episódio e mandado pra Nickelodeon que ele tinha matado as crianças das fotos e ele era um serial killer.
Caralho. E o Lamolusco comete suicídio no final, né, do episódio. Sugere-se que ele comete suicídio, né? Ele arranca os olhos e tudo.
É, um negócio assim, é uma parada, cara. E aí você vê, tipo... Obviamente que essa porra não, né, você não vai achar. Mas você vê, tipo, paradas emulando essa narrativa de como seria... E é bem tenso, cara. Você realmente tem uma estética bem macabra.
Uhum. O criador do Bob Esponja morreu há pouco tempo, né? Ele chegou a pronunciar alguma coisa sobre esse episódio, cara?
Cara, então, eu ouvi isso, eu era bem moleque, então. E foi, acho que, a única vez que eu realmente me caguei com história de creepypasta e tal. Então, acho que eu nem parei pra procurar na época. Mas o foda é que ela realmente ela é contada todo de um jeitinho que você fala, cara, isso é viável. Tipo, eu consigo imaginar um serial killer muito doido fazendo uma porra dessa. Entendeu? Isso que eu acho que é o que fascina, né? Quando a parada, essas teorias da conspiração são bem feitas.
Eu não cheguei a assistir esse episódio, tenso, não, cara. Mas esse é tenso.
Nós que já citamos os Chaves aqui no começo do episódio, né, cara? Mas também tem uma outra teoria dos Chaves dizendo que ali a vila deles, na verdade, é um inferno, né? Que eles viviam ali e conviviam um com o outro. E que cada um está naquele inferno ali devido a um pecado capital. E cada um deles representa tal pecado capital, entendeu? Tipo assim, o Seu Madruga seria avareza, né? É, ganância. Todo mundo seria ali um estereótipo de um pecado capital e que estariam ali sendo castigados, vivendo aquele dia a dia entre eles, na vida dos Chaves.
Pô, esse, cara, é bizarro também.
Tem outras teorias de outros desenhos e coisas assim que são esse mesmo conceito, né? No inferno representa pecados capitais. Tem um também desse do Cão Coragem.
Isso, o Cão Covarde.
É, mas, cara, mas eu gosto dessa do Chaves porque eu sempre achei Chaves meio deprimente. E depois que eu vi essa teoria, eu entendi por que eu achava Chaves deprimente. Porque aquela galera meio que tá realmente num ciclo infinito, onde eles sempre fazem a mesma coisa, sabe? É meio triste pra caralho, sabe? E aí quando eu vi essa teoria, eu falei, cara, acho que é por isso que eu não gostava de Chaves. Porque era essa coisa meio deprê, assim.
Repetitivo, né? Eles fazendo sempre exatamente a mesma coisa, né?
Também explicaria por que adultos estavam, digamos, agindo como crianças ali, né? Tipo assim, o inferno deles é viver uma mente infantil, né? O Chaves, o Kiko,
cara,
o Chiquinha.
Tem outras coisas também, né? A vida do latino-americano é um pouco triste, né? Um pouco deprimente.
Porra, pouco?
Pouco? Na década de 70, com as ditaduras? Caralho.
Mas, cara, o que eu acho mais maneiro dessa teoria toda é a parte do Jaiminho Carteiro. Que a ideia é de que ele é um médium e que ele tá tentando ir lá falar com essas pessoas que estão presas nessa espécie de purgatório. E aí, por isso que ele sempre tá de bicicleta, que é tipo o totem de realidade.
De passagem, né?
É, o totem de realidade dele. Alguma coisa que ele se prende ao mundo real. Então, por isso que ele tá sempre segurando a bicicleta, mas nunca anda nela. E por isso que ele tá sempre cansado, porque geralmente falam que esses médiums, quando fazem essas viagens astrais, tipo, eles têm literalmente um cansaço físico.
Caralho, eu tô deprimido aqui agora.
Tem a ideia também de ser um mensageiro, né, cara? Ele é o cara que leva e traz mensagens, olha que bonito.
Exato.
Ah, se eu fosse definir cada um dos personagens lá como um pecado capital, quais seriam as definições dele?
Ó, Seu Madruga é a avareza, a Chiquinha é a ira, né, a raiva.
O Chaves é gula, né?
Não, o gula é o nhonho.
Não,
gula é o nhonho. O Seu Barriga é a avareza, né? Não.
É, Seu Barriga é a avareza, a...
É ganância, né? Não, Seu Barriga seria a ganância.
É, Seu Barriga é a ganância.
Mas ganância não é pecado capital, pô.
Rapaz, tem que me atualizar aqui nos pecados capitais.
Não, pô, pecado capital é vaidade, luxúria,
gula. Gula, cobiça, preguiça, vaidade,
cobiça.
Luxúria, avareza.
É, cobiça. Uhum. Mas, ó, com certeza a Dona Florinda e o Seu Girafales é luxúria e o... E o Kiko é orgulho, Kiko, né?
Olha só, tem a preguiça aqui, a preguiça é Seu Madruga.
Ah, é, verdade, faz mais
preguiça,
sentido.
Preguiça, Seu Madruga.
Ó, vaidade é Dona Florinda. Inveja, Quem é que tá sempre invejando os outros lá?
O Chaves, ele sempre quer a parada dos outros.
É.
Tá, o Chaves. Okay. A Ira, quem está sempre irritado lá?
É a Chiquinha. Chiquinha.
A Chiquinha tá irritada, a Chiquinha ela provoca, né?
Não, a Chiquinha fica puta porque ela provoca os outros, mas e ela, a culpa é dela, mas ela bota a culpa nos outros. Ela berra e ela manifesta a ira dela com os berros dela, clássicos, icônicos aí.
A avareza seria o seu barriga, né? A gula seria o nhonho. A luxúria seria quem? Seria o professor Girafales?
E a dona Florinda.
Tanto que tem a parada que o seu Girafales ele sempre toma café e fuma cigarro. São as coisas meio que relacionadas ao pós-coito, né? Só que como ele nunca pode efetivamente realizar o ato do coito, porque ele tá sofrendo, né? Tá nesse purgatório, ele fica fazendo as coisas do pós-coito eternamente.
É, cara, que é um sofrimento ali eterno, cara, que ninguém consegue dar um passo à frente, né, cara?
Aí.
Tá sempre ali.
Esse do... Eu não gosto também muito dessas paradas de no inferno, porque é meio que uma derivação desse todo mundo estava morto o tempo todo, esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa do Chaves... Quando ela é bem estruturada, assim, eu acho interessante. Eu acho que essa do Chaves, pelo menos...
Ah, tem uma que é parecida... Desculpa.
Não, fala, fala.
Interromper. Tem uma que é parecida, mas o conceito é levemente diferente, né? Que é a história do ursinho Pooh. Ou Puff, né? Eu conhecia como ursinho Puff na minha infância.
Também.
Depois virou Puff.
Também, cara.
Não, o ursinho Puff, que inclusive ganhou um filme recentemente.
Christian Robbins.
Christian Robbins, né? Então, que a teoria diz que ali os personagens, na verdade, que o Beaton ali, o ursinho Puff e o garotinho, ou na verdade o garotinho, né? Seriam todos os personagens seriam metáforas para transtornos psicológicos, sabe?
Eu não lembro os personagens direito do ursinho Puff, vi muito pouco esse desenho.
Cara, eu lembro que eu marquei bem o Bisonho lá, cara. Coitado, o burrinho lá, que era bem, bem triste, derrotado.
A cara dele era deprimente, né, cara? Aqueles olhos assim meio caídos.
O leitão era legal.
Olha só, o ursinho Puff representa aí o déficit de atenção e o transtorno obsessivo compulsivo, né? O toque, né? Que tem dificuldade de manter o foco e é descontrolado por conta do mel, né? Seu alimento favorito.
Nossa.
O Bisonho, ele é como se fosse a depressão, né? Ele tá sempre triste, sempre ali, né? Quieto e tudo mais.
Até aquela cor dele, né? A cor dele, né? Azul, né? Blue. Blue é uma expressão pra se referir quando você tá triste, né? Até pelo ritmo mesmo, blues, né? Uma canção que fala de tristeza.
O leitão, que é o porco, né? Ele é o oposto, né? Ele é a cara da ansiedade. Ele tá sempre agitado, não consegue relaxar. Ele tá sempre preocupado com os amigos, sempre ansioso.
É verdade, tadinho. É.
O tigrão é a hiperatividade, é o TDAH, né, cara? O tigrão aí, tá bem claro por quê, né? E o Abel aí é a face do narcisismo, né? Sempre achando que está certo e que é o mais importante em qualquer situação. O Abel é o coelho, né? O coelho mais velho.
Abel,
né?
É o coelho, é.
E por fim aí o Christopher Robin, que ele representa a esquizofrenia. Olha aí.
Caralho.
É um menino real que inspirou aí a história, teria múltiplas personalidades, transferido aí pelas suas personalidades a seus problemas para cada um dos personagens que ele inventou.
Mas aí essa história de que é um menino que baseou o desenho e tal, como se existisse um Christopher Robin verdadeiro, aí eu já começo a smell like caô, né?
É.
Mas tá faltando personagem aí, tá faltando aquela coruja e tá faltando os cangurus lá, família de cangurus.
Então, só tu em pensar num transtorno mental aí.
É, só nos principais mesmo, né, cara? Pô, aqui tem uma lenda urbana também, cara, que o Judas Priest fazia músicas para as pessoas se suicidarem.
E caraca.
Tem um pai de um menino lá que se matou lá que queria processar, cara, queria pegar 6 milhões e pouco de indenização lá do vocalista lá, cara. Então é isso.
Que isso, cara?
Imagina quem escreveu aquele livro que eu esqueci qual o nome, do casaco.
Ah,
do agasalho amarelo, né?
Sofrimentos do Jovem Werther.
Isso.
Não, isso aí é o sofrimento do jovem leitor que tentou essa porra, cara. Que puta que pariu, mano.
É, não, duro. Aquele livro é de dilacerar, mesmo.
Mas não, né? Porque aquele livro também é tipo, ai, minha mamolada não me quer, sabe? É uma coisa também um pouco.
Mas mimado. Isso, mas tem isso também. Porque tava muito em voga, né, a literatura romântica na época, e o Goethe tava incomodadíssimo com essa estética, né? Aquilo virou um clichê que tava assim, que segundo ele tava infantilizando as pessoas, né, ao lidar com as outras. E aí ele teceu toda uma crítica a esse romance idealizado, minha namoradinha não me quer e tal, que não sei o quê. E ele começou a escrever, e esse foi o ponto de partida dele. Mas o livro tomou uma dimensão, porque assim, o Sofrimento de Jovem Werther é um livro fininho, tu lê ele assim, uma tarde, numa boa, mas porra, ele tem umas reflexões tão viscerais que porra, às vezes tu lê uma página mais de uma vez, assim, várias vezes, e você fica refletindo sobre aquilo. Porra, é um livro assim que no final dá uma angústiazinha bizarra, mano.
Tem uma aqui do desenho dos Padrinhos Mágicos, sabia onde é essa aqui, cara? Que os Padrinhos Mágicos, né, na verdade, são, digamos que, duas fadinhas que ajudam o principal lá a resolver seus problemas, né?
Timmy Turner.
Isso. E que, na verdade, eles seriam metáforas para os antidepressivos, né? Que o garotinho tomava, né? O Zoloft e a Fluoxetina. É que estão ali sempre dispostos a ajudar a resolver o problema do rapaz lá, né?
E se ele usar a mágica, né? Usar a mágica de forma abusiva, ele acaba tendo efeitos colaterais sérios, né? Consequências bizarras, né? Complicações e tudo, né? Bem, um jeito legal. Cara, eu acho que nem é tão, assim, assustador, não é, né? De causar temor, assim. Eu acho que é uma maneira legal, uma linguagem legal, assim, de tratar de uma parada dessa com as crianças, né?
Mas agora, voltando a esse negócio de teoria de livro, tem a teoria da conspiração do apanhador no campo de centeio, né?
Revele para a gente.
O livro é um livro famosíssimo, né? Um dos clássicos da cultura americana, é o tipo de livro que a galera passa, o professor passa para os alunos lerem no colégio e tal. E basicamente conta a história de um garoto que tomou bomba em todas as provas e ele meio que estuda uma parada que é meio Harry Potter, assim, né? Vai, fica um tempo no colégio, depois volta para casa, fica um tempo lá e depois volta pro colégio. E aí ele tá voltando no final do ano para contar pros pais que ele bombou lá em várias matérias e que vai dar uma merda foda para ele no colégio. E aí o livro todo é nesse meio tempo antes dele encontrar os pais. E ele é um cara meio porra louca, assim. Então ele sai pra beber, fuma, quer pegar umas putas e tal. Ele meio que quer viver toda a vida dele antes de contar pros pais a merda que ele fez. E a teoria surgiu depois que aquele cara matou o John Lennon. Aquele fã matou o John Lennon. Porque ele falou que depois que ele leu esse livro tinha um código secreto dentro dele que deixava as pessoas meio que viravam zumbis assassinos. Como se você lesse o livro e a combinação das palavras ali desencadeasse alguma coisa na mente da pessoa que já tinha passado por uma lavagem cerebral da CIA, e aquele livro ali continha o código para a pessoa meio que destravar esse lado psicopata, ia lá e começava a virar um assassino, um sleep murder, né? Um assassino dormente.
Opa, virar assassino, como é que é mesmo? O apanhador do...
Apanhador no campo de centeio. E é a mesma parada que tem do Soldado Invernal, né? O Soldado Invernal, ele ouve uma combinação de palavras e transforma ele no assassino.
Exatamente.
Esse era um projeto que tinha na Guerra Fria, né? Que também, não sei até onde é uma lenda urbana, em que eles faziam meio que uma lavagem cerebral mesmo, né? Nas pessoas, porque daí eles assassinavam e não tinham como rastrear, né? Nem saber quem que mandou e nem nada.
O que existe que é documentado é MKUltra, né? Que foi uma parada que veio ao público. O MKUltra tinha várias coisas, né? Só que eu não sei se eles conseguiram realmente a fazer isso ser real, né? Mas isso ser funcional. Mas que eles tentaram bastante até.
Rolaram experimento pra caralho.
Aquele psicopata lá assassino Una Bomber, né? Ele, no livro que ele escreveu, né? Ele disse que muitos dos traumas que ele obteve durante a vida veio também que ele foi uma dessas cobaias do MKUltra.
O MKUltra, cara, quando você vai parar pra ver as paradas que eles planejaram e que eles fizeram em alguns casos, é bizarro, assim. É tipo... É como se fosse realmente uma teoria da conspiração bizarra que... Isso que é mais bizarro, né? Porque ela realmente aconteceu. E aí você fica meio chocado, assim.
Que, se isso já existiu, né? O que que realmente existiu aí a gente não tá sabendo ainda, né?
É verdade. Bom, saindo um pouco dessa coisa de... tudo não passou de delírio da cabeça do personagem, então o negócio de satanismo, essas coisas todas. Tem uma dessas lendas urbanas que, assim, me surpreendeu muito e me deixou, assim, desconcertado, que é a ideia de que os Smurfs são uma sociedade racista. Os Smurfs seriam uma metáfora para, por exemplo, a Ku Klux Klan. E assim, tem pistas, né, no próprio desenho que indicam isso, né? A começar pelos capuzes, né, brancos que os Smurfs usam, né? Que é aquele capuz branco que os integrantes da Ku Klux Klan usam, né? O líder, que é o chamado Grand Dragon ou Red Dragon, que veste um uniforme vermelho, e o Papai Smurf veste, né, um uniformezinho lá com um capuzinho vermelho, né? A Smurfette, se você observar, ela é loura e vestida toda de branco, né, de olhos azuis e tudo, que é o suposto padrão caucasiano, né, o que o Hitler elegeu como o padrão de beleza que todo nazista deveria almejar, né?
Além de ser a única mulher do pedaço, né?
Exatamente, também tem isso, né? Uma sociedade, por ser supremacista, é extremamente também machista, né? Então, por conta disso, só ter ela como mulher, né? O próprio vilão, né, que é o Gargamel, que também tem algumas coisas nisso. Porque, assim, o Gargamel é o típico cara, assim, o estereótipo das feições de um judeu. Aquele nariz protuberante, os dentes e tudo, e aquele cabelinho assim do lado, preto, né? E o gato dele, que aqui foi traduzido como Cruel, o nome dele no original é Azrael. Azrael é o anjo da morte na cultura judaica, né? E assim, dá uns links assim bizarros, né? Mas quando eu vi isso da primeira vez, caralho, que bizarro. E os Smurfs, na verdade, ele surgiu como uma história em quadrinhos. E aí tem um fatídico quadrinho que um dos Smurfs é picado por uma mosca, parece. E aí ele vira um Smurf negro. E aí começa a assustar as pessoas porque ele não consegue falar, né? Ele só grita, ruge e tudo. E aí tem esse quadrinho, né, que ficou meio bizarro, que é assim, os Smurfs fugindo, aí, pô, foge, salve-se quem puder, o Smurf negro chegou, o Smurf preto.
Eu vi que tem uma teoria que de um pastor louco, bizarro, falou que os Smurfs eram todos demônios que já haviam morrido, um negócio assim, por isso que eles eram azuis.
E tem a teoria mais good vibes que o Gargamel, na verdade, ele... Aquela poção lá é um extrato lá meio viajante, né?
Dá uma onda nele, dá um barato e ele vê os Smurfs.
Né? Ah, mas é bem isso, né, cara? Porque os Smurfs, eles moram embaixo do cogumelo, né? É bem assim.
Eles falam uma linguagem própria, usa o verbo
Smurf. Bem Zé Droguinha mesmo, tudo. Cara. Bem coisa de viagem mesmo. Bem Zé Droguinha mesmo.
Esse negócio do Smurf roxo, né? Ele foi adaptado depois pro desenho lá da Hanna-Barbera. Que é o desenho que transformou os Smurfs em famosos no mundo todo. Só que já no desenho eles mudaram pra esse negócio do Purple Smurf, né? Do Smurf uhum. roxo. Só que no episódio, que tem um episódio com esse mesmo nome, né? E o episódio todo é como se fosse uma invasão zumbi. Os Smurfs, eles vão mordendo uns aos outros, aí tipo, o que foi roxo, né? Que ficou roxo pela primeira vez, começa a infectar os outros. E eles começam a andar como se fosse uma turba de zumbis, cara. E é uma parada bizarra, tipo, um apocalipse zumbi dos Smurfs.
E eu fico me perguntando como é que a gente assistia isso, né? E tava todo normal, legal.
Eu não era muito chegado em Smurfs, não, cara. Nessa época eu era mais chegado em He-Man, essas coisas assim, mas.
Smurf é meio bizarro, chato, né, cara. Gente? Smurf é meio chato pra caralho.
Smurf, os Ursinhos Carinhosos, cara, acabei de ver aqui que os Ursinhos Carinhosos tem uma teoria que fala que eles têm ligação com o voodoo e uma maneira aí de atrair as crianças aí pro voodoo, cara. Olha que. Coisa terrível, né? Que eles têm símbolos voodoos nas barriguinhas. Ó.
Meio forçado, né? Tô dizendo aqui que...
Então, é bem forçado, cara.
Então, a teoria diz aqui que o nome deles em inglês é Carry Bears, né? Carry Bears seria bem semelhante a Carrefour. Não sei aonde, né? Carrefour.
Eu também não sei, então. Onde que tá
a semelhança aí
que eu não peguei.
E que Carrefour é um distrito de Porto Príncipe, né? No Haiti. Que é conhecido como Centro Mundial do Voodoo. E aí os ursinhos carinhosos seriam, portanto, aí um meio de fazer com que as crianças fossem atraídas aí por práticas voodoos, né? Cada episódio fazia amizade e ajudava crianças diferentes, né?
Isso... criança, cara.
Exatamente. Mas faz bem pouco sentido, né? Essa aí
é
me forçar.
Faz bem pouco sentido.
Eu acho a teoria que tá logo abaixo, eu acho que você tá vendo a mesma página aí, Daniel. Tem uma teoria embaixo aí que fala do Pato Donald, cara, que ele foi um... um paraquedista da Segunda Guerra Mundial, por isso que ele é todo afetado, assim.
Ele é o quê da Segunda Guerra Mundial?
Ele foi um paraquedista da Segunda Guerra Mundial, por isso que ele é todo afetado, sabe? Estressado e...
Eu lembro de um episódio do Pato Donald, quando dava na TV, que assim, parece que caiu um vaso de planta com uma flor na cabeça do Donald, aí ele ficou com uma voz maravilhosa, virou cantor e tal, e tava desdenhando do amor da Margarida. Aí a Margarida entra em depressão, começa a fumar pra caralho, a beber pra caralho, ficar com olheira. Aí ela vai e pega uma arma em determinada parte do desenho pra cometer suicídio. Aí depois é que ela tem a sacada de jogar um vaso de flores na cabeça do Donald pra ele voltar a ser normal. Caralho, eu criança, eu vi assim, porra, o que que eu assisti? O que que eu acabei de assistir agora?
Caralho, que relação depois... tóxico, né, cara?
É, só
caralho,
puta, né, cara?
Sinistro, cara. Sabe quando você tem flashes, assim, de coisas que você viu na sua infância? Só que você vê com um olho, assim, mais adulto? Cara, foi a mesma coisa. Quando eu olhei, assim, caralho, ela tá fumando pra caralho, que isso e tal. Tá com uma arma na mão, vai cometer suicídio, porra. Mas esse episódio foi particularmente bizarro.
Agora, já caindo um pouquinho no negócio das lendas urbanas, né? Coisas nascidas também na internet, cara. E esse MoMA que teve há pouco tempo aí, cara?
Eu perdi, cara. Eu vi a imagem, mas eu não sei do que se trata, não, cara. Não procurei saber também. Tem algum especialista aí em MoMA?
Cara, aquilo era uma estátua de um artista plástico japonês lá que faz umas estátuas de terror só. Aí alguém tirou uma foto e... criou toda a teoria em cima.
Então, qual é a teoria, cara?
Não existe, cara, é que tá. É só coisa de mãe histérica. Só isso. Tipo, se a sua criança ver isso, ela vai se suicidar. E as mães acreditam, sabe? É tipo isso, cara. Não tem...
É tipo a baleia azul, cara?
É exato. É a mesma coisa, sabe? Não tem história. É só isso.
Mas nego botava no vídeo no YouTube aí.
Não, então. Isso aí também foi uma outra lenda que surgiu porque falam que hackeavam seu vídeo no meio. Pra fazer a sua criança suicidar. Só que, cara, não tem como você hackear um vídeo que é pro streaming, cara. Isso não existe, sabe? E aí...
Caralho.
Alguém fez um vídeo no Facebook, falou que era no YouTube. Enfim, cara, foi só um grande hoax absurdo pras mães ficarem gritando no WhatsApp. Não sei com quem, né? Tipo, elas só ficavam gritando, tipo, querendo que alguém fizesse alguma coisa, mas eu não sei quem
querendo
exatamente.
Cancelar a internet.
Exato. Tipo isso.
É. Outra também foi aquela da propaganda de carro, sei lá, que tinha os tal dos pôneis malditos. Que o motor não foi. O motor a cavalo, aí o motor era ruim, aí ficava um grupinho de pôneis, assim. Aí começaram a falar, os pôneis. Aí começava a falar, os pôneis são satanistas e tal. Aí mostrava um vídeo, sei lá, uma animação de um dos pôneis tendo maior transformação, ficando com olhos vermelhos, assim, falando com uma voz sombria. Aí eu vou te pegar, vou te matar, sei lá.
O bizarro desse comercial é que o carro que é estragado é o do MacGyver, né, cara? Cara, o
caralho.
Ator que fez o MacGyver lá, que para, põe a mão no cinturinho, não sabe o que fazer pra consertar o carro.
Que merda.
Mas coisa que é do demônio são os pokémons, cara. Os pokémons aí, tem várias teorias aí, ligando pokémon ao capeta.
Não, e aquela de que tinha um efeito especial no choque do Pikachu que faziam as crianças... terem convulsões, né? Rolou uma parada dessa, uma notícia dessa
que teve,
no Japão.
Mas não era o Pikachu, não. Era Porion, eu acho, o nome do Pokémon. Só que não era assim, todo mundo que via tinha ataque epilético. Pessoas que já eram epiléticas, quando exposta àquele padrão de cores, né, tinha
por
um
acaso
epilético.
Teve naquele momento.
Exato.
Cara, mas isso aí, cara, quando você liga o PS4, ele fala, não, pessoas que têm problema com ataque epilético, cuidado...
No filme dos Incríveis 2 teve isso.
Caralho, sério?
Sim. Eles avisam no início do filme, se você tiver tendência à epilepsia, não assiste esse filme.
Não, isso começou a partir daí, né?
Só que aí a lenda não é isso em si, porque isso aconteceu e isso não tem nada demais, se você para pensar friamente. Só que aí a lenda é que isso daí, todas as crianças que estavam tendo ataque epilético estavam sendo possuídas pelo demônio, piriripora. Aí começa toda a narrativa em cima.
A mitologia.
Entendeu?
Cara, eu acho mais fácil a gente regravar o podcast que a gente gravou sobre o demônio do que falar sobre essas lendas urbanas, porque tudo passa pelo demônio, né?
É, porque é muito fácil, né, cara? Você, qualquer coisinha, você... É muito fácil jogar, é mais fácil do que alienígena.
Pode ser que exista, né? Alguns demônios.
Cara, outra também que foge um bocado desse padrão, né, do que aconteceu na cabeça do personagem, é um filme clássico de que os Flintstones encontram os Jetsons. E aí surgiu a teoria de como que poderia ter sido possível, né? E aí uma das teorias é a de que eles vivem na mesma era pós-apocalíptica. Aconteceu alguma coisa, algum cataclisma provavelmente nuclear, que aí os ricos migraram para o céu, né? E os pobres ficaram expostos a todas as mutações radioativas e tudo. Os dinossauros que a gente vê nos Flintstones são animais mutagênicos e tudo. É, acabou que teve esse link, né? Que os Flintstones e os Jetsons se encontraram. E aí teve essa sacada, né? Pô, os ricaços fugiram, né, pro céu. E os pobres ficaram aqui se fudendo na radiação. Teve a mutação e acharam que tava na pré-história, né? Pô, isso deu nó na minha cabeça na época.
Não, isso aí tá bem basado, né, cara?
Pois é.
Mas agora, um negócio que eles meio que oficializaram foi, né, esses quadrinhos novos da Hanna-Barbera, que foi aquela galera dos... Puta que pariu, esqueci o nome. A galera que vive...
Johnny Quest.
A galera que vivia num planeta, tinha um bicho geleca, tinha um rinoceronte que jogava fogo.
Ah, os Herculoides.
É, os Herculoides. Eles aparecem nesses gibis novos do Future Quest, né, que junta todo mundo meio que super-herói da Hanna-Barbera. E dão a entender realmente que o mundo deles meio que era um mundo cheio de tecnologia, que foi pro caralho. E aí meio que virou um mundo pós-apocalíptico. Eles meio que confirmam isso.
Mas um que não pode faltar aqui, que é uma lenda urbana que também se misturou com o mundo pop, né? Programas e tudo, falando sobre isso, foi o Chupacabra, né, cara?
Chupacabra demais, cara. Puta que pariu.
Porra,
chupacabra foi de casa aqui quando era moleque, cara.
Também, cara. Todo mundo teve. Uma notícia. Eu moro em Campo Grande, né? Veio uma notícia aqui em Campo Grande que o chupacabra foi visto em Bangu.
Em Bangu, cara.
Aí, caralho, Bangu aqui do lado.
Tipo assim, Bangu, cara.
Gente, caralho, fudeu. Foi exaustivamente aí abordado na televisão brasileira, né? Inclusive no auge do Domingo Legal do Gugu Liberato.
Caralho. Gugu, Ratinho, essa galera surfou na onda aí do Chupacabra, cara.
Então Você Decide surfou na onda do Chupacabra.
O Você Decide foi algo bizarro, cara. Porque eu vi esse episódio e eu morri de medo no final, porque no final, né, escolheram de que o Chupacabra realmente existisse e que atacasse lá as pessoas, no mais assim. Parece lá o Chupacabra, é meio que um gorilazinho branco, né, cinza, sei lá, o que parece.
É, então, cara, cada um faz de uma maneira diferente, né, cara, mas eu vi que essa lenda, eu achava que era algo do Brasil, cara. Porque quando apareceu aqui era 90, 97, né, 98, por aí. Mas o Chupacabra tá desde a década de 50, cara. Surgiu lá no Porto Rico, lá parece que ele foi descendo aí a América do Sul aí.
Então, queria aproveitar esse momento. Queria aproveitar esse momento pra dar uma dica de um livro chamado Olhos de Dragão, do Carlos Alberto Machado, um brasileiro, que dedicou parte da vida dele a estudar esse fenômeno. Ele não fala que é alienígena, ele fala, existe um fenômeno estranho, que é esse fenômeno das criaturas que aparecem mutiladas, sem sangue, e não tem nenhuma explicação boa pra isso e tal, que as pessoas chamam de chupacabra. E aí o livro é sobre essa pesquisa que ele fez durante esse período aí, tanto que ele fica puto com o Ratinho, porque ele trabalhou com o Ratinho, e o Ratinho falou que o Ratinho literalmente, descaradamente, começou a inventar coisas no meio do programa, começou a fazer estardalhaço e tal, e coisas assim. E aí nesse livro ele tipo faz uma análise séria e científica e tenta explicar o que foi esse fenômeno. E acho
o cara é formado em quê? Antropologia, sei lá?
Não, ele tava cursando biologia na época. E aí ele meio que sonou um cara especialista em investigar esses casos paranormais. Aí ele sempre traz alguém que é, tipo, especializado na área. Então, tipo, ele também lançou agora um livro sobre mutilações insólitas, né? Pessoas que aparecem mutiladas em algum lugar e não tem nenhuma explicação plausível.
Esse cara tem um hobby bem saudável, né, cara?
Cara, ele é tipo um Fox Mulder do brasileiro da vida real, cara. Ele é bem foda.
Como que é o nome dele mesmo, Raul?
Carlos Alberto Machado. E ele já participou de vários podcasts aí, cara. Ele já participou do Anticast, ele já participou do Mundo Freak. E acho que é um cara bem interessante aí, se alguém quiser dar uma procurada nas obras dele, ou nos podcasts que ele participou. Cara, depois que eu ouvi esse podcast dele falando do Chupacabra, eu fiquei 100% bolado.
Pau duraço.
Semana que vem no TajaCast aí, o Carlos Alberto Machado.
Seria foda pra caralho. Eu não sei o que é esse fenômeno do Chupacabra, mas, cara, não é alguma coisa simples, é alguma coisa bem, bem bizarra.
Será que tem alguma coisa a ver com os ameríndios, sei lá... Inca, Maia, alguma coisa dessa, sei lá. Eles têm alguma lenda sobre isso?
Não. Não que eu saiba.
Não que eu saiba também não.
Sei não, cara.
A lenda do Chupacabra é muito conhecida. Olha só em quantas vezes ela foi citada no mundo pop. Ela apareceu em episódios de South Park, apareceu em episódios de Aventuras de Jack Chan, no Laboratório de Dexter, a animação do Gintama, que é a animação japonesa.
Puta merda.
No Scooby-Doo e o Monstro do México, né? Foi um filme de animação que ele aparece. Ou seja, uma ligação aí com a América Central, né? O Monstro do México. Ben 10. No Green, Contos de Terror, né? O Green, dos irmãos Green, né? No episódio de temporada de X-Files, né? Em Bones também. Ou seja, realmente aí é um personagem, né? Uma lenda aí de um personagem que realmente está bem cravado aí na cultura popular, né? E aonde a fumaça é fogo, Rogerinho.
E o E.T. Bilu?
E.T. Bilu aí...
Puta que pariu. Pô,
cara, mas E.T. Bilu não é conspiração, é verdade, né, cara?
Tem um maluco aí que fala
procure
que o E.T. Bilu tá querendo decodificar quais são as 49 raças alienígenas que observam a Terra, e quem decifrar o enigma da concha vai ser o iluminado que vai levar o mundo pra um novo caminho de luz.
Uma era de conhecimento, né?
Uhum. É.
Então, galera, então é isso, né? Então vamos encerrar esse papo aqui de lendas urbanas de cultura pop aqui, né, cara? Antes que alguma coisa aconteça, antes que o Chupacabra apareça aqui, que eu ainda moro em Campo Grande, né?
Não, pode ser pior, pode ser o Chupacu de Goianinha.
Isso. Isso aí é lamentável, cara.
É, isso aí, prefiro chupa-cabra. Se você tiver aí conhecer alguma lenda urbana da cultura pop, né, aí, queira compartilhar com a gente, manja aí pro e-mail para contato@sitetarjanerd.com.br, tá? Tá aí no post, tá aí também no seu agregador na descrição. É só clicar que já vai mandar um e-mail, que já vai abrir diretamente pro nosso e-mail. Né? Ou então pode comentar lá no nosso post, né? Entra no site Tarja Nerd lá, né? Se você estiver escutando já pelo site, já conhece, mas tu pode ir lá conhecer sitetarjanerd.com.br, né? Na página do episódio, e deixar seu comentário lá pra gente poder ler aqui no próximo episódio. Né? E você poder participar aqui com a gente poder repercutir também a sua história que você terá a compartilhar aqui com a gente.
É isso aí, então. Um abraço. E cuidado com se você ficar acordado até 3 horas da manhã.
Dá uma cascutada bonita aqui no Hilari Lariê, de trás pra frente agora, pra poder encerrar a noite.
Tenha muito cuidado também com os hackers por aí. Os hackers são perigosos.
É, cara. Estão revelando muitas coisas da...
Beleza, então. Um abraço, galera.
Beijo,